pleno fim de semana de decisões, restrições e exceções, que sinais deixa quem decide sobre a resposta para melhor conter a Covid? Um abanão ou apenas uma recomendação, como veio dizer o Presidente da República? Esta semana lá passou o orçamento, na generalidade, mas na tribuna parlamentar até parecia que António Costa e Catarina Martins já estavam em pré-campanha na caça ao voto em terreno que ambos partilham. Acusações de deserção e votos irrevogáveis marcaram o debate. Ainda às Ilhas de Bruma serão as eleições nos Açores, um pronúncio de morte anunciada para a estrelinha socialista e o que nos dizem sobre os novos partidos que chegam agora também ao Parlamento Regional. Para ficar está este Bloco Central, Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, bem-vindos. Começo por ti, Pedro Adão e Silva. Estamos num fim de semana que vai ficar marcado por novas decisões sobre esta pandemia. Na última semana houve muitas vozes críticas sobre o formato que vai ser adotado este fim de semana com restrições aos movimentos, nomeadamente de muita gente que costuma dirigir-se aos cemitérios. Houve quem lembrasse o caso do fim de semana passado com as enchentes em Portimão. Houve aqui, ou está a haver ou não aqui, ainda sinais contraditórios sobre o que podemos ou não fazer como cidadãos e como devemos conter a pandemia?
Sim, eu acho que há sinais contraditórios, isso é mais ou menos claro e por vezes tem em relação à mesma questão, são dadas indicações que não são as mesmas. Mas, essencialmente, acho que estamos a chegar a um momento que era expectável, em que há uma combinação de fadiga com as medidas e com a disponibilidade para aceitar medidas, isso coexiste com uma dificuldade que é cada vez maior de encontrar apoio político e social para as medidas. E isso acontece, a meu ver, por três motivos. Um é as contradições, ou seja, as pessoas têm dificuldade em compreender porque é que é possível ir ver um grande prémio de Fórmula 1, com as pessoas todas concentradas nas mesmas bancadas e depois não é possível ir a um jogo de futebol onde o espaço é mais fácil, ou, para trazer para outro tema completamente diferente, não é possível as pessoas irem aos cemitérios no dia de finados. Portanto, isso cria e coloca questões. Há uma outra dimensão que se prende com saber o que é de facto eficaz, ou seja, quais são as medidas que são de facto eficazes para conter o crescimento da pandemia, e também não há consenso em relação a essa matéria. Aliás, o desconhecimento é óbvio e, portanto, percebe-se que os governos andam a gerir as decisões e a tomar decisões à medida que se vai sabendo alguma coisa.
Quando diz isso, dizes as medidas em termos que é ficar em casa ou não ficar em casa,
não, usar máscara, sim. Não, quer dizer, usar máscara é claramente eficaz, isso está demonstrado. Usar máscara na rua, não é, eu não estou aqui a pronunciar-me sim sobre a bondade da opção, estou só a dizer é que há um debate sobre várias das medidas tomadas e sobre a sua eficácia. E, portanto, isso torna mais difícil o consenso. E depois há uma coisa que eu acho que é fundamental começarmos a perceber, é que o que motiva aqui tensão em torno do que é que se deve fazer começam a ser também questões materiais do ponto de vista da experiência de cada um. Ou seja, não é uma ideia abstrata sobre a economia vai sofrer muito com o confinamento, é pessoas que objetivamente não podem deixar de trabalhar. E não podem deixar de trabalhar e, portanto, a disponibilidade para aceitarem limitações é menor. E porventura, esse peso das questões materiais cá começa-se a sobrepor àqueles que têm reflexões morais, legais, sobre o que é possível fazer. Agora, o que é que eu acho que é fundamental nesta fase? Por um lado, é encontrar algum equilíbrio e contrariar a espiral de medo. Eu começo a sentir outra vez que o confinamento está a transformar-se numa espécie de profecia que se autorrealiza. Estamos todos a falar de confinamento, não tarda mesmo confinamento. E a dinâmica comunicacional, os ciclos noticiosos, estão todos a apontar nesse sentido. E há uma coisa que deve ser dita, isso não é igual em todos os países. Há países onde a dinâmica do debate no espaço público sobre o tema Covid não é igual. E curiosamente, nós, por sermos mais frágeis economicamente, mais desiguais, somos aqueles que sofremos sempre mais com uma opção deste tipo.
E, morrer, portanto, pela cura, no fundo, não é?
Morrer pela cura, exatamente. A principal determinante da saúde pública são as condições económicas e materiais. E, portanto, se nós degradamos as condições económicas e materiais, é muito pior para a saúde pública. E eu acho que é preciso ter cuidado neste desejo do confinamento, que parece que é um desejo que não é uma coisa que as pessoas queiram no sentido que têm prazer nisso. Até é uma mistura de medo e vontade. Mas acho que o tema do confinamento está a entrar aqui como uma profecia que se autorrealiza. A única recomendação política, se é possível fazer alguma, que eu acho que é fundamental, é no sentido da parlamentarização, isto é, as coisas correrão tanto melhor, ou pelo menos não tão mal, se as decisões forem no contexto do Parlamento. Isto pode ser visto, é um constrangimento, porque resulta da existência de uma maioria absoluta e de uma coligação de apoio estável, e, portanto, enorme fragmentação parlamentar, mas isso que é um constrangimento pode ser, de certa forma, uma oportunidade, porque eu acho que se houver decisões, se as decisões forem tomadas no Parlamento, acho que isso ajuda à disponibilidade das pessoas para as aceitar.
Sendo que o Primeiro-Ministro chamou os partidos, já o Rui Rio manifestou até a disponibilidade para manter nesta matéria algum entendimento. Pedro Marques Lopes, como é que vês o que pode, por um lado, ser feito para conter a pandemia e os sinais que os políticos têm dado, nomeadamente também esta, parece, divergência entre a forma como António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa viram este fim de semana de finados?
Para debelar a pandemia, estou disposto a aceitar contribuições para que eu diga a solução, mas de facto não a tenho. Isso, tenho algumas opiniões, mas não tenho a solução. E deixa-me começar por aí. Eu acho que nesta altura da evolução da nossa pandemia, nós, como cidadãos, já sabemos bastantes coisas sobre como evitá-la. E tem-me surpreendido uma espécie de discurso que é feito no espaço público de culpabilização ou de castigo do governo por causa das incoerências das medidas. Como se a incoerência das medidas fosse culpada, ou pelo menos sequer, enfim, vagamente responsabilizável por aquilo que está a acontecer. Eu tenho para mim que as medidas iriam ser sempre tendencialmente incoerentes, porque vão dependendo muito, e isso é que sim pode ser criticado, do clima que se vai querendo estabelecer. Porque, repara, nós já passamos por o período do confinamento, onde tínhamos muito menos pessoas a serem infectadas do que temos agora, e já estamos, e até mortos, já estamos a esse nível. E nessa altura havia uma espécie de necessidade de meter medo às pessoas para que elas ficassem em casa, porque se achou que era a melhor maneira. Depois percebeu-se, e também não era difícil perceber, que era preciso abrir um bocadinho, porque senão íamos matar as pessoas da cura. E o governo e as autoridades tentaram criar o ambiente, aquele do milagre, do primeiro-ministro na praia, no presidente da República a tomar banho, para que as pessoas tivessem a sensação de que era preciso começar a sair. E todas estas medidas que são, aparentemente, e são contraditórias, como a Fórmula 1, a falta do futebol, as pessoas irem
para o Natal.
Tem o mesmo problema, quer dizer, é o Estado, é o Governo, ter que dar as duas mensagens em paralelo. E isso eu percebo, eu tenho que admitir que sou bastante tolerante por os erros que o Governo vai cometendo nesta questão da aparente falta de coerência, porque compreendo que é preciso ir enviando mensagens que são, por definição, contraditórias. A questão da saúde, nós temos que nos manter a trabalhar, são, por definição, contraditórias. Mas, por esta altura, a maior parte de nós já sabe muito bem o que fazer. Ou pelo menos, tem uma ideia muito forte do que aquilo que se pode fazer. O que me custa, até paradoxal que eu diga isto, o que me custa, o que eu acho que é injusto, é estar sistematicamente a responsabilizar o governo, e não é no caso concreto, é as autoridades, por serem obrigadas mesmo a passar mensagens que, por definição, são incoerentes. Por definição, são incoerentes. Esta história de nós não podemos sair de casa, devemos de evitar sair de casa, mas não podemos deixar de ter a economia a funcionar, é, por definição, contraditória, não é? Ouvimos e lemos. Não podemos ignorar a maior parte das situações. Sim, estamos cansados. Mas então é bom que saibamos que o nosso cansaço tem repercussões. Isto quer dizer, não será o facto de andarmos, pode debelar o facto de irmos para um, não podemos ir para um concelho ao lado, ou este, que vai ajudar em muito significativamente. Aliás, porque essas mudanças de conselhos, isto mais uma vez é um sinal, porque os problemas de quando as pessoas ficam mais surtos de pessoas contaminadas têm a ver com juntamentos de pessoas ou umas questões laborais. E as pessoas não vão poder deixar de trabalhar. Felgueiras, em Lousada, em Vila das Aves, em Passos de Ferreira, as pessoas têm que ir para fábricas trabalhar. E não vai ser o facto de limitarem os conselhos que vai evitar isso. Tal como as pessoas que vão, podem ir para festas ou não. Portanto, está muito nas nossas mãos e as medidas vêm amanhã, mas se nós não formos capazes de ter uma atitude, as nossas atitudes, não vai ser o Estado, nem vai ser o Governo, nesta circunstância, que nos pode salvar. O que o Governo e o Estado nos pode salvar, ajudar a salvar, é criar as melhores condições para que o Serviço Nacional de Saúde não entre em colapso. Essa é a única coisa.
Estamos a cerca de uma semana desde as eleições nos Açores, que vieram, ao contrário do que se esperava, terminar uma maioria absoluta do PS, que já vinha de 96, se não estou em erro. Pedro Adão e Silva, que lições é que se podem tirar destas eleições, sendo que marcaram também a chegada ao Parlamento Regional dos chamados novos partidos, e também se fala, continuam as negociações, na possibilidade de uma reedição, mas agora com o sentido contrário, de uma junção de partidos que, não tendo vencido as eleições, poderão formar uma maioria para votar.
Eu sou mais uma daquelas pessoas que não acompanhou muito nos últimos tempos a política açoriana, para dizer nada, e, portanto, não tinha nenhuma expectativa em relação ao resultado, a não ser as sondagens do próprio dia, portanto, não estava minimamente informado. E por isso não vou dizer nada sobre os Açores, porque acho que o ponto essencial do resultado dos Açores é, no fundo, eles servirem ao mesmo tempo como confirmação de tendências já relativamente profundas que ocorrem na política portuguesa e, ao mesmo tempo, uma antecâmara de dilemas que se vão pôr para a frente. O que é que aconteceu nos Açores que já está a acontecer cá? É a maior oferta partidária e, essencialmente, a oferta partidária de partidos que as pessoas percebem que podem ser eleitos aumenta a participação. Votaram mais pessoas nos Açores. E, a partir do momento que aqui, na Assembleia da República, o PAN, a Iniciativa Liberal, o Chega e o LIVRE passaram aquela barreira de que não eram elegíveis. Portanto, as pessoas passam a ver que eu voto nestes partidos e o meu voto não é perdido porque vão ter representação parlamentar, isso dá mais incentivos e, portanto, é isso que está a acontecer. Portanto, a tendência da fragmentação, de maior oferta, veio para ficar. E é muito interessante porque, no passado, nós começámos a ver essa fragmentação ocorrer mais em Lisboa e no Porto, isto é, nas duas principais cidades e nos dois principais distritos, em eleições autárquicas, em parte nas legislativas e até nas presidenciais começámos a ter candidatos com votações muito significativas fora da lógica dos partidos. Foi assim com Fernando Nobre, com Manuel Alegre, da primeira vez, com Sampaio da Nova e até com Marcelo, não é? Que aparece como um pouco afastado do partido. Portanto, essa ideia de que há pequenos a emergir. Que...
Mas os Açores e a Madeira, desculpa, não nesta dimensão, mas os Açores e a Madeira sempre tiveram fenómenos de...
Não é verdade, já te vou dizer que...
PPM, não, mas, o DP, não, mas, na Madeira...
Juntos pelo Povo...
Mas, bom, o PPM não, também, mas, não, os Açores, Juntos pelo Povo...
Mas nos Açores, então, já lá vou, porque só rapidamente, acho que há um dado desta eleição, que é o crescimento do Chega para fora das capitais de distrito do litoral. Foi muito rápido. O Bloco de Esquerda, que é o último grande partido a emergir, porque o PAN, apesar de tudo, ainda não é um grande partido, mas o Bloco de Esquerda demorou muito tempo a passar de um partido das capitais de distrito litoral para outro lado. E o Chega dá aqui um passo importante. O Pedro está a chamar a atenção de alguma fragmentação. O Parlamento Açoriano não era fragmentado. O Parlamento Açoriano, aliás, é uma versão extrema na política portuguesa, de um caso em que PS e PSD juntos tinham um número impressionante de votos. O PS e o PSD chegaram a ter o Parlamento todo, sem mais nenhum deputado. Foram nas eleições de 2004. Estas eleições, o PS e o PSD tiveram juntos 73%, é a votação mais baixa conjunta do PS e do PSD nos Açores. E, portanto, a tendência de PS e PSD caírem os dois em conjunto é sólida na política nacional, mas também nos Açores. Repara, em 2016 era 77%, mas, na verdade, em todas as eleições regionais, desde a transição para a democracia, PS e PSD estiveram sempre confortavelmente acima dos 80% e, em alguns casos, acima dos 90%.
Houve maiorias absolutas, aliás, do primeiro do PSD e agora estas do PSD.
Mas podia haver maiorias absolutas de um à custa de quebra do outro e fragmentação. Mas não é verdade. Ou seja, o PS e o PSD juntos nunca tinham caído dos 80% até há 4 anos, agora já vão nos 73% e chegaram a ter 90% e tal. E, portanto, depois havia, de facto, algumas figuras
esta
locais.
Esta questão do PPM,
mas,
sobretudo,
não, mas, quer dizer, não é um PPM, são pessoas que...
Claro, ai, sim.
E, portanto, isto... O que é que isto mostra? Mostra que a capacidade de governar e de formar coligações em Portugal é cada vez mais difícil. Nós estamos a assistir aqui no Parlamento à dificuldade do PS encontrar capacidade de ter um compromisso com os partidos à esquerda. E o que é interessante nos Açores? Tem a ver com a tua questão inicial, que é, pela primeira vez, um dilema que se vai colocar de forma muito aguda nos próximos tempos à direita, está a colocar-se, que é saber se a formação de uma maioria de direita depende e pode incluir o Chega.
Então eu pergunto se será o momento para o PSD nos Açores ter um momento Pablo Casado, por exemplo.
É um momento, porque...
Agora, nós não somos como vocês.
Sem falar das consequências da inclusão do Chega.
Porque há a hipótese do Chega não ser incluído, mas viabilizar.
É óbvio que...
Mas aí teria que votar ao lado do PS. Isso é uma parte curiosa. Porque o PSD, com o CDS e o PPM e a Iniciativa Liberal têm mais deputados do que o PS.
Sim, está bem, mas com o Chega a viabilizar, não precisa do PS para dar.
Sim, mas o PS, o governo do PSD, eventualmente, numa maioria dessas, precisava de, para não ser viabilizado, que o Chega votasse ao lado do PS.
Ah, sim. Mas, portanto, dá incentivos ao Chega, mas é uma questão importante, porque isso vai marcar a política portuguesa. Não por acaso, aquilo que são as reivindicações negociais do Chega, algumas das fundamentais não têm rigorosamente nada a ver com a política açoriana. Porque cortar para metade...
Nenhuma delas tem a ver com a política açoriana, das quatro,
não,
que eu me lembro...
Mas há duas que claramente não têm.
A participação no processo de revisão constitucional?
Não tem,
desde logo.
Não tem, porque é um processo de revisão constitucional que aliás, é uma afronta ao compromisso em que assenta o regime e, portanto, o PSD não tem qualquer possibilidade de ceder nessa
mas
matéria.
Já houve, sabes que já houve projetos de revisão constitucional por deputados.
Mas não é isso.
Sem ser do partido.
Não, mas isto é o projeto do Chega no Parlamento, aquele que deu oitado. É esse projeto, não é um projeto dos Açores. Aliás, não sei se deram conta disso, o sujeito que foi eleito deputado no Chega nos Açores nem sabe do que é que está a falar, não é? Eu recomendo muito a leitura do artigo da Bárbara Reis no Público, porque é sintomático. Há as questões em relação às quais o Chega tem tido pronunciamentos que implicam nos Açores, como seja a questão do mar, ele não faz ideia, é uma pessoa que está para ali. Portanto, mas é o tema da Constituição e corte para metade dos beneficiários do rendimento social de inserção. É uma política nacional e eu acho extraordinário que em plena pandemia e quando a situação económica e social se vai degradar, alguém acha que o que há a fazer é cortar para metade dos
beneficiários. Mas sabes porque é que isso é dito nos Açores, não é? Porque é um discurso popular, porque nós sabemos que há, enfim, bolsas nos Açores onde há muitas zonas de rendimento social em inserção, de com a melhor razão, aí está rabo de peixe para dizer, e aquilo consegue ser um discurso populista nos Açores. Peço desculpa, te interromper.
Não é isso, não é?
Então, Pedro Marques Lopes, o que é que vamos poder retirar destas eleições dos Açores e o que é que o continente deve aprender?
Deixa-me primeiro dar uma nota do seguinte... As regiões autónomas não têm sido, isto corre o risco de ser mal interpretado, mas as regiões autónomas não têm sido não têm dado uma boa imagem da democracia. E em que dimensão? A Madeira já vai em 40 anos, ou desde a democracia, que tem um governo da região autónoma do PSD. Agora,
Ainda assim em queda consistente.
Ainda assim em queda, mas continua a ter. Já sem maioria absoluta. Uhum. Aliás, aconteceu a mesma coisa ao PSD, próximo ao PSD, que agora está a acontecer ao PS. O Partido Socialista já está há 24 anos no poder nos Açores. Quer dizer, e as democracias não lidam bem com estas coisas. Isto é mau para a democracia. Esta falta de alternância no poder é péssimo. Gera vícios, gera problemas. As leis autónomas têm sempre problemas em relação a isso. As câmaras têm problemas em relação a isso antes da limitação de mandatos. Isto não é bom. Isto não é bom. Dir-me-ão, o povo é que quer. Não é tão fácil. Quer dizer, podemos noutra altura falar sobre isto, porque de facto agora há outros temas, mas isto não é nada bom. Nada bom. Agora, há de facto a parte que é curiosa ou paralela àquilo que aconteceu nos Açores com o continente, é de facto aquilo que Pedro Adão e Silva disse, é verdade, todos nós sabemos, que é a pulverização das forças partidárias. Quer dizer, o facto de nós estamos a ver a crescer, e as últimas eleições legislativas viram isso acontecer, também está a acontecer, há uma réplica disso nos Açores. Aliás, primeiro, eu tenho achado curioso que nas análises tem sempre dito, bom, está aqui um bom exemplo do que vai acontecer no continente. Não é verdade. Primeiro aconteceu no continente, agora é que está a acontecer nos Açores. A única exceção é o PPM e é verdade que é um fenómeno local. Bom, o que isto é uma nova fase da nossa democracia parlamentar para o qual ainda não estamos preparados. Os partidos não estão preparados. Porque a fragmentação parlamentar tem de corresponder uma nova maneira de nós olharmos, dos partidos olharem para a negociação. Porque, de facto, até agora, os partidos não estavam muito rotinados na negociação, até à geringonça. E estamos a ver o que é que está a acontecer, não é? Até à geringonça. As negociações no Parlamento eram muito limitadas, porque normalmente as coligações eram feitas, coligações fora do Parlamento, ou seja, não era preciso estar a negociar no Parlamento, muitas vezes medida a medida, pacote de medidas a pacote de medidas. Esta fragmentação dá origem, ou vai dar origem, já está a dar origem, a que haja uma nova maneira, uma responsabilização, quer dizer, os partidos têm que se convencer, e isto casa também com o que vamos falar do Orçamento de Estado, têm que perceber que se não tiverem uma cultura de negociação, e essa a cultura de negociação tem que ser, por definição, de boa fé e de bom senso, a democracia vai estar muito mais em causa do que se julga. Quer dizer, não é pelo facto de agora haver muito mais representação parlamentar que a democracia, por definição, ganha. Pode ser exatamente o contrário. As pessoas podem ver um país bloqueado porque ninguém sai das suas posições. E isto é uma lição que tanto vai acontecer nos Açores, mas sobretudo está a acontecer no continente. E vai acontecer no continente. E daqui a bocadinho vamos ver que nós corremos um risco terrível que pode acontecer. Podemos estar a ter consequências terríveis pelo facto de nós não termos essa cultura negocial. Terminando, em relação ao Chega, que eu já aqui o disse, eu interrompi o Pedro para dizer, aliás, o Chega pode ter um papel, tem um papel, ou pode ter um papel relevante nesta negociação dos Açores, por dois caminhos. Eu, francamente, acho que eles não vão negociar, não vão sair destas posições, portanto, não lhes interessa, eles querem fazer aquele número do somos independentes e os outros é que são do sistema. Portanto, acho que é um problema que nem se vai levantar. Agora, tem, mais uma vez, uma relevância muito importante, porque já se percebeu que o Chega não é só um fenómeno da raia e um fenómeno das grandes cidades, e isso é um dado relevante. Por outro lado, vai ser interessante saber a capacidade, e tirando o Chega, a capacidade que o PSD tem de negociar com partidos que estão tendencialmente a tirar-lhe votos, apesar do PSD ter crescido, e isso é um dado relevante, a capacidade que o PSD tem de negociar com partidos, por exemplo, a Iniciativa Liberal, para mim foi surpreendente ter eleito um deputado, e para este novo CDS.
Já foi deputado do CDS.
Sim.
Já foi deputado do CDS.
E também na política açoriana é esse lado. Aliás, desculpa, só um parênteses, porque uma nova regularidade, mas também tem a ver com algumas particularidades da política açoriana. O líder do Chega era um autarca do PSD. Ou seja, mais uma vez, as coisas são como são, os principais protagonistas do Chega foram, no mínimo, autarcas do PSD.
Isso, infelizmente, não é só esse o caso, não é? Eu também não posso esquecer, porque é bem da verdade, que André Ventura foi promovido pelo antigo líder. Não, mas eu acrescento. E um caso absolutamente, que eu acho repulsivo, quer dizer, mesmo, que foi de um livro absolutamente repugnante de racismo e de xenofobia, publicado por Gabriel Mitá Ribeiro, agora da mesa do Chega, ter sido apresentado por Maria Luísa Albuquerque, que eu acho que isso é uma mancha negra no PSD. O PSD, como o PS, sempre foi um partido que albergou gente de muitas origens, e de facto, o facto disso estar a acontecer não é bom também para o PSD.
Eu, por acaso, não sei o segundo deputado do Chega nos Açores quem é.
Se calhar
ele próprio não sabe, tendo em conta aquilo que tenho lido sobre o primeiro, mas a verdade é que, pelo menos, dois em três parlamentares do Chega, que são aqueles que existem, dois em três foram autarcas do PSD.
Mas isso, a indicação, enfim, isso é um dado relevante, é um dado que envergonha, como é evidente, o Partido Social Democrata, mas o que vai contar é, de facto, a postura, e já falamos disso noutras alturas, que o PSD vai ter em relação a esse partido, quer dizer, das linhas vermelhas.
E será um momento, como perguntava há bocado ao Pedro,
apesar de ser sempre um dado relevante se o PSD hoje negociar com o Chega, as dinâmicas das autarquias, das regiões são muito diferentes. Até eu recordo, em relação a revisões constitucionais, que os deputados da Madeira, do PSD, já apresentaram um projeto de revisão constitucional, fora do âmbito do Partido Social Democrata. Isso já aconteceu.
Sim, mas não é isso.
Não, mas isso pode acontecer. Na negociação, isso pode acontecer. Ele estar a negociar e dizer, olha, nós vamos apresentar este projeto de revisão constitucional à boleia ou com o Chega. Isso não vai acontecer. Eu estou convencidíssimo que isso não vai acontecer. Acho que Rui Rio já olhou bem para a experiência espanhola e viu as consequências que isso tem, mas mesmo que não tivesse visto nada no Rui Rio e na equipa dele, prevê que haja sequer uma aproximação.
Já agora, o outro, estava aqui a tentar lembrar-me, e lembrei-me, entretanto, o outro veio do CDS, o outro chegou a ser... Era um centrista.
Centrista, não é? Desculpa, corrigiste e a justiça.
Acho que era mesmo fascista.
Não, mas sabes que... Estas conversas são com mais cerejas. Agora, deixa-me dizer isto. Acompanhando o raciocínio, às vezes, não é bem o raciocínio, mas nas páginas de Facebook e tudo mais, destes alguns dos militantes do Chega, alguns até bastante destacados, o interessante é verificar que aquilo é absolutamente incoerente. Quer dizer, o Pedro agora dizer, era um fascista. Não, quer dizer, alguns serão outros, mas é que o discurso é tão incoerente, tão sem quer dizer, por exemplo, a questão do rendimento social de inserção. É fácil de perceber que eles não sabem, não fazem ideia do que estão a dizer. Mas de ideia nenhuma. Eu lembro-me que vi numa caixa de comentários alguém perguntar ao senhor, a um dos senhores que falava quanto ao rendimento social de inserção, o senhor chega a perguntar, você sabe qual é que é no orçamento o valor do rendimento social de inserção? E ele dizia um número absolutamente disparatado, sempre, com a sua assinatura, esta malta não quer é trabalhar. Claro.
Estamos já muito a correr contra o tempo. Pedro Adão Silva, pegando nesta nota da falta de capacidade para dialogar e negociar, e tendo em conta o que vimos e ouvimos esta semana no Parlamento, este divórcio entre António Costa e Catarina Martins pareceu-te irrevogável? Ou no sentido em que ambos já estão a pensar nas eleições que aí vêm e, no fundo, tentando já... caçar o voto, não há outra maneira de dizer.
Repara, eu aqui há já algumas semanas que comecei a ter a certeza de que o Bloco de Esquerda andava à procura de um pretexto para romper e não tanto de melhorar a sua posição negocial. Tanto é assim que até tenho alguma dificuldade em perceber qual foi exatamente o pretexto. E não me parece que seja particularmente convincente aquilo que o Bloco de Esquerda disse, e temo que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, isso traga problemas, porque a sensação que eu tenho é que os eleitores do Bloco de Esquerda votaram no Bloco de Esquerda para o Bloco de Esquerda influenciar o PS, influenciar a governação, trazê-la mais para a esquerda e, portanto, para serem parte da solução e não parte do problema.
Mas o Bloco não poderá estar a fazer um cálculo de como
cálculo.
É que ficou a crise a agravar-se daqui a um tempo?
Já a semana passada falámos disso, o Bloco de Esquerda antecipa que o governo se tornará bastante impopular e não quer estar amarrado a essa impopularidade e quer ganhar autonomia, desde logo a autonomia também face ao PCP, porque pela primeira vez o Bloco de Esquerda está numa posição em que está autónomo face ao PCP e está na posição de estar autónomo face ao governo, porque no passado o Bloco já teve posições diferentes do PCP, nomeadamente viabilizando o suplementar, mas estava com o governo. Eu acho que isto é um cálculo de enorme risco. Se é reversível, olhando para o cenário hoje, eu diria que não. Mas a pergunta também é outra. Há alguma outra solução que não seja os partidos entenderem-se uns com os outros? Quer dizer, com um Parlamento tão fragmentado, com uma maioria claríssima de voto à esquerda, os partidos têm hipótese de não se entenderem? Não sei, acho que a prova de fogo vai ser mesmo o orçamento de 2022.
E até lá, Pedro Marques Lopes, como é que este orçamento praticamente já está, passou na generalidade, o PCP já apresentou uma longa lista de 60 medidas.
Achas que passou?
Na generalidade.
Eu acho,
na generalidade.
Que não passou, agora, eu acho que nós... Desculpa.
No, obviamente, na final global ainda é uma incógnita. E ia perguntar-te exatamente se achas que o PCP, com esta lista de 60 propostas que apresentou ontem, está a dar um sinal, depois do que disse, que também vai votar contra, como fez no
Senado. Olha, nós vivemos neste momento em várias ficções. A primeira é a ficção orçamental. Quer dizer, nós já sabemos que este orçamento, daqui a meia dúzia de meses, pode ser completamente alterado. E eu acho que nós vivemos em plena crise política. Quer dizer, a crise política já estava, assim, uma espécie de pré-anunciada. E foi formalizada. Repara uma coisa, nós temos um governo que no meio, na maior crise da nossa vida, das nossas, das que aqui que estamos, de crise sanitária das nossas vidas, com certeza, da crise económica veremos, mas há uma enorme probabilidade de acontecer, e eis que não quando, não contentes com isso, crise social óbvia, não é? E não contentes com isso, estamos metidos numa crise política, e a crise política é evidente. Ora bem, eu lembro do Pedro dizer, e eu subscrevo completamente, é também a minha opinião, quer dizer, que pensar que num período como este nós vamos ter um governo sem apoio parlamentar sólido na Assembleia da República é um suicídio para a comunidade, praticamente. Não é, e depois não vai ser só para a comunidade. Ou primeiro será para a própria democracia o risco que está, e depois é um suicídio para a comunidade. Quer dizer, isto é impensável o que está acontecendo. Quer dizer, nós que fazemos análise e comentário, quer dizer, depois temos que dar um bocadinho de racionalidade e não entrar aqui em parafuso. Mas repara uma coisa. Começando pelo orçamento, o que nós vamos ter é um orçamento que não vai ser o orçamento que foi aprovado na generalidade. Não vai! Porque nós temos, entre Bloco de Esquerda, Partido Social Democrata, Partido Comunista Português, isto vai ser uma manta de retalhos ainda maior do que a que já é. O Governo, é muito provável que olhe para aquele orçamento e diga, pá, mas isto não é nada do que a gente quer. Quer dizer, nós vamos ter de executar sistematicamente opções que não são, de facto, as nossas e que nós estamos completamente contra. Isto vai acontecer. Depois, apesar do orçamento ser um instrumento político, por definição, mais importante, não esgota a política nem esgota as medidas. Por exemplo, uma que se falou muito durante este orçamento foi a questão da legislação laboral. Não é do orçamento, valha-me Deus, não é? Mas vai-se falar, como outras vão falar. E, portanto, nós... O Pedro há bocado apelava para as medidas sobre a pandemia serem, enfim, analisadas e consensualizadas, se possível, no Parlamento. Bem, nós nem o orçamento se consegue haver o mínimo de consenso. Eu agora nem quero falar do Bloco de Esquerda, já disse o que tinha a dizer. Mas, quer dizer, nós nem isto conseguimos, o Parlamento nem isto consegue acertar. Vai ser uma manta de retalhos. O que é que será da governação? Quer dizer, e mais uma vez eu digo aquilo que já disse em relação aos Açores e que se adapta. A pulverização tem de corresponder a uma responsabilização dos partidos na negociação. Mas não chega. Não pode ser caso a caso, pacote a pacote. Quer dizer, a esquerda tem uma responsabilidade que neste momento é da governação e que se devia entender. E não se entendeu. Agora, não me interessa bem a culpa se é do PPS, também tem as suas culpas se é do Bloco de Esquerda. Agora, é de uma irresponsabilidade completa. E bem teve o Primeiro-Ministro quando disse não, de facto, nós não queremos o apoio do PSD. Porque é bom que haja uma alternativa. Ele depois, enfim, lá pintou a coisa de outra maneira. Mas, de facto, quer dizer, nós corremos um risco terrível. Isto é uma inconsciência completa, ter um governo em minoria numa situação destas. Isto não lembra ao diabo. Ou careca, no meu caso, não é?
Vamos rapidamente para o nosso Bloco Central de Interesses. Pedro Adão e Silva, o que é que trazes hoje?
Olha, o meu interesse é parabenizar... Diego Armando Maradona Franco faz hoje.
Lamento, mas isto é absolutamente inconcebível. O Pedro Adão e Silva roubou-me o meu interesse, pá, de uma maneira absolutamente indigna.
Mas eu comecei
indigna.
A falar primeiro e, portanto, queria celebrar os 60 anos do Maradona. Acho que poucas pessoas me deram tantas alegrias na vida como o Maradona. É uma daquelas personagens em que se pode mesmo dizer, e eu acho que se pode dizer em relação a poucas pessoas, que é mesmo maior do que a vida nas suas contradições, nas suas complexidades. Ah, e eventualmente pode ser também um lado da memória infantil e da forma como os nossos olhos de criança olham para as coisas de forma irrepetível. Ah, mas eu não me esqueço do que vi. Maradona a fazer, não me esqueço mesmo, não me esqueço de onde estava naquela tarde em 1986, do Guaguete Mágico, e portanto, para mim o Maradona é o melhor de sempre, que me desculpem todos os outros.
Eu estava na rua Borges Carneiro, número 18, primeiro direito, e nunca mais me vou esquecer daquele momento. Para mim era também, a minha nota é Diogo Armando Maradona, é o maior jogador de todos os tempos, a uma quilómetro de distância. E é alguém que, nas suas misérias e nas suas qualidades... Há um documentário absolutamente extraordinário...
Do Costurica?
Não é o do Costurica. O do Costurica tem... Eu como sou um fanático do personagem, acho que já vi quase tudo, né? O do Costurica tem uma imagem absolutamente espantosa, que é uma parte do filme, que é ele a cantar a sua música,
Maradona,
com essa música, exatamente, estás a ver? Mas há um documentário agora que Maradona foi treinar uma equipa da 2ª Divisão do México. Imagine-se, o maior jogador de todos os tempos, a treinar uma equipa na 2ª Divisão do México. E aquilo foi comovente, porque ele está a vibrar tanto com o jogo da 2ª Divisão no México, o campo cheio de buracos, do que vibrava com a final do Campeonato do Mundo. E isto diz muito da paixão dele pelo jogo, que eu também tenho uma enorme paixão pelo jogo, e de perceber que, e agora é a última nota, e já tem menos a ver com o Maradona, que quando o futebol deixar de ser o futebol do Maradona, das pessoas que sofrem pelo jogo e que querem que o seu clube ganhe e que aquilo é uma... que o clube seja uma espécie de religião, quando acabarem os Maradonas e esses clubes, acabou o futebol. Eu não estou interessado em futebol em que nós vamos para lá dar beijinhos às namoradas ao lado e a tirar confetes e somos fãs e a beber Coca-Colas. Eu gosto é do futebol do Maradona e por isso é que o Maradona há de ser sempre o meu eterno herói.
E com estes remates fechamos este Bloco Central. Pedro Dão e Silva, Pedro Marcos Lopes regressam para a próxima semana com o convidado técnico de João Félix Pereira.